Tem mão. Portanto, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Portanto, vamos dar início à nossa reunião de hoje. E o primeiro ponto é a distribuição de várias iniciativas legislativas com a designação do deputado ou deputada autor do parecer. E, portanto, não só do deputado ou deputada autor de parecer, mas também a deliberação da submissão à apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar. Primeiro, projeto de lei 987/13, CDS-PP, determina a transparência de vencimentos e propõe o estabelecimento de leques salariais de referência como mecanismo de combate à desigualdade salarial. O deputado autor do parecer cabe ao Partido Socialista. O segundo projeto de lei é o 989/13, também do CDS-PP, que é a alteração à Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, aumenta a duração da licença parental inicial para os 210 dias e a duração da licença parental inicial a partir do terceiro filho. E o deputado autor do parecer também cabe ao Partido Socialista. O último projeto é o projeto de lei 991/13, é a segunda alteração à lei 4 de 2007, de 16 de janeiro, para redução ou afastamento do fator de sustentabilidade aos pensionistas com dois ou mais filhos, da autoria do CDS-PP, e o deputado autor do parecer cabe ao grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Presidente, todos os senhores e senhores deputados e os presentes. E para, como autora de parecer, para a elaboração do parecer do projeto de lei 991 do CDS, o grupo parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente aos dois projetos de lei que cabem, cujo parecer cabe ao Partido Socialista, deduzo que indicarão posteriormente. Muito obrigada. Sendo assim, passamos para o ponto 2, que é a discussão conjunta dos projetos de resolução número 1791/13 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que garanta que as habilitações literárias não são fator de exclusão da regularização de vínculos e salvaguarda a situação dos trabalhadores no âmbito do PREF-PAP. E o projeto de resolução 1799/13 do PCP, que assegura aos trabalhadores sem o 12º ano de escolaridade a não exclusão de concurso no âmbito do PREF-PAP, considerando os requisitos de admissão à data de início de funções e, quando necessário, concede um prazo para a aquisição das exigidas habilitações. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sra. Presidente, obrigada. Apenas para requerer que possamos passar para o ponto 3, o deputado José Soares está mesmo a chegar e será ele a fazer esta discussão para depois passarmos essa, se ninguém se opuser.
Sim, senhora. Portanto, passamos agora para o ponto 3. O ponto 3 tinha ficado, foi um ponto que sugerimos na nossa última reunião, exatamente para nos permitir, enfim, alguma ponderação, é o ponto da situação sobre o estado das petições e sobre a designação de relator nas que são subscritas por 100 ou menos cidadãos. Está aberta a discussão. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tinha sido este grupo parlamentar que tinha solicitado até o adiamento deste ponto. E, entretanto, queria dizer o seguinte e explicar a decisão do grupo parlamentar. A nossa decisão é no sentido de, naturalmente acho que esta matéria tem que ser votada por todos os grupos parlamentares, mas é de que se devem fazer os relatórios. Isto porquê? Porque, uma vez que ficou ao arbítrio de cada comissão decide, e há já comissões que têm decidido no sentido de fazer os relatórios, nós entendemos que os cidadãos que assinam uma petição e que enviam, por exemplo, uma petição à Comissão da Segurança Social e o mesmo cidadão faz uma petição à Comissão da Educação, não vai entender porque é que numa situação tem relatório e na outra situação não tem relatório. E nesse sentido nós entendemos mais por uma questão de explicação posterior para os cidadãos que devem ter essa mesma, acho que deve ser um critério uniforme. Lamentamos que a Conferência de Líderes não tenha decidido esta matéria de forma a que não tivéssemos que decidir nós e, portanto, na nossa opinião, deve ser feito relatório pelas razões que já referi.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais intervenções? Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Estamos estruturalmente de acordo com a posição manifestada pelo PSD, portanto, a divergência, digamos assim, diria de interpretação relativamente à discussão que tivemos na última reunião dentro das diferentes comissões suscita, enfim, desigualdade de tratamento para o mesmo número de assinaturas e para peticionários com, por vezes até com o mesmo objeto, mas que possam dirigir a mais que uma comissão, e portanto não é de facto uma, sobretudo para o exterior, que me refere uma imagem que devemos transmitir. Dito isto, eu acho relevante, estando a presente em exercício e não o Presidente da Comissão, que este tema possa ser alvo de uma, enfim, eventualmente de uma discussão mais aprofundada, quer em reunião de presidentes de comissão, quer, enfim, junto da conferência de líderes, em que cada grupo possa eventualmente estabilizar uma interpretação que possa ser aplicada de forma homogénea, uniforme a todas as comissões, até porque, enfim, este é um procedimento, digamos assim, de máximos relativamente a esta matéria, que não estará a ser aplicada em todas as comissões e mantém-se o problema original que discutimos na última reunião. A indicação genérica e legislativa, portanto, as duas que temos relativamente a esta matéria, apontam para uma diferença de grau, de intensidade, de tratamento nas petições que tenham mais de 100 subscrições, 100 assinaturas, e de facto não é a mesma coisa uma petição ter 3 mil ou 5 mil ou 10 mil ou 15 mil ou o que seja peticionários, ou ter um e portanto de facto deverá haver uma natureza distinta neste tratamento que só se pode exprimir através do tratamento que cada comissão dá e neste momento o tratamento acabará por ser igual para tratar o que é de facto diferente, não colocando em causa obviamente a legitimidade e o interesse, enfim, da participação de um único cidadão neste caso relativamente à sua relação com a Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Nós temos aqui a deliberação da Conferência de Líderes, foi em Conferência de Líderes, portanto, de 13 de julho sobre esta matéria, que se calhar poderá ajudar também a... Não foi, por acaso, não. Eu acho que não foi. Se a Sra. Deputada não se importa que eu continue, muito obrigada. Aquilo que está, eu acho que cabe relembrar, porque inclusivamente até os membros da Comissão podem não ter estado todos, e acho que não é demais, é que aquilo que o argumento fundamental para se alterar esta prática tem a ver com o facto, enfim, da maior facilidade que se tem em fazer hoje em dia petição através, evidentemente, da área digital e de outros mecanismos. E, portanto, assim, para evitar que as comissões que têm maior número de petições não consigam dar resposta a todas as petições, passa a dar-se um tratamento diferenciado e até mais célere às petições subscritas por menos de 100 cidadãos, na medida em que deixa de ser obrigatório que a comissão competente designe um relator, podendo, desde logo, o relatório final ser elaborado em resultado da aprovação pela comissão da respectiva nota da admissibilidade. Claro que, em função da especificidade ou da importância da matéria, a Comissão poderá entender que se justifica, ainda assim, que seja nomeado relator. Muito obrigada. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não quero mais, de facto, lembrar, mas essa matéria tinha sido abordada na última reunião e foi precisamente porque se deixa ao critério de cada comissão e mais, deixa ao critério de cada comissão decidir se elabora ou não relatórios e ainda ao critério de acordo com o tema. Isto vai gerar, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, pode gerar uma dificuldade de entendimento e de percepção das questões por parte de quem faz a petição. Se o objetivo foi tornar célere ou acessível a todos a petição, também não faz sentido desvalorizar. Se lhe deram poder para fazer a petição, não se deve desvalorizar. Ou há um tratamento igual, no sentido de se fazer, não é um tratamento, é um tratamento igual no sentido de se fazer ou não relatório para todas as petições, mas isso deve ser em todas as comissões. Eu julgo que há uma dificuldade de todas as comissões, independentemente das que têm mais ou menos petições, há uma dificuldade de explicar a um cidadão que umas têm em relatório e outras não têm relatório. E, sinceramente, nós sentimos-nos mais confortáveis com aquilo que foi a proposta do deputado do Partido Socialista, que, de facto, acho que faz todo sentido, do deputado Tiago, que é remeter este problema que aqui se coloca para os presidentes das comissões, em reunião, possam estabelecer um critério que vá, de certa forma, estabilizar aquilo que a Conferência de Líderes não estabilizou. E, portanto, eu acho que não vai prejudicar se adiarmos este ponto para, com este objetivo, mas ser estabilizado para que nós não tenhamos, um dia sejamos confrontados com um cidadão que nos pergunta porque é que nós aqui nesta comissão decidimos diferente da Comissão da Saúde ou da Comissão da Educação. E, portanto, eu acho que ninguém quer passar por essa situação, porque, de facto, é difícil explicar.
Senhora Deputada, apesar disso, é óbvio que vai haver sempre diferenças, porque cada comissão, quando está a dar o exemplo de que relativamente a outras comissões o critério pode ser diferente, esse é óbvio que pode. O que interessa é que haja, penso eu, aquilo que quis dizer é que haja consistência nas nossas decisões em termos da 10ª comissão. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Acho, boa tarde a todos e a todas, acho bem que se proponha que haja um critério uniforme para todas as comissões, para estarmos mais defendidos desse ponto de vista. A mim, sinceramente, não me faz confusão nenhuma que uma petição com um subscritor não tenha relatório. Francamente, acho que, quer dizer, uma petição com um subscritor não tem a mesma força, o mesmo peso, de que uma petição que não é apenas individual. E, em todo caso, enquanto essa decisão não é tomada e as comissões não reúnem, os presidentes das comissões não tomam uma decisão conjunta, se vierem a tomar, este ponto era também para saber em que ponto é que estão as designações de relator. E, portanto, não era? Penso eu. E, portanto, enquanto não há ponto de situação sobre o estado das petições e sobre a designação de relator nas que são subscritas por 100 ou menos cidadãos.
Mas penso que se consigo interpretar, é só sobre este ponto, sobre esta
Pronto,
questão.
Pronto, mas é que eu, à luz do que está aqui escrito, o que eu queria dizer é que me parece que as petições, aquela lista de petições que estavam na ordem de trabalhos anteriores, essas, enquanto não há decisão, acho que se tem que designar o relator e os relatores dos grupos parlamentares respectivos têm que fazer o relatório. Pronto, era só isso.
Senhora Deputada, Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, só mesmo para terminar, é o seguinte, esta comissão deve, então, na opinião do grupo parlamentar do PSD, deve tomar uma decisão no sentido de ou se nomeia relator ou se defere o assunto para a Conferência de Líderes. E aquilo que for acordado, não é na Conferência de Líderes, na Conferência de Presidentes, aquilo que for acordado, e o PSD naturalmente acompanhará, porque será um processo que esperamos ver estabilizado. Caso contrário, poderemos já votar a posição do PSD que seja feito relatório.
Senhor Deputado José Soares.
Sr. Presidente, eu acho que não, por mim a decisão seria que petições individuais não têm relatório, mas se não vamos tomar essa decisão e se vamos ficar à espera, até haver uma decisão em sentido contrário, temos que nomear os relatores, senão ficam as petições eternamente à espera.
Há mais intervenções sobre este ponto? Já agora levanto. Foi aqui apresentada, digamos, uma possibilidade que é, uma vez mais, adiarmos este ponto e, enquanto que não há uma decisão sobre esta matéria, que obviamente continuará a existir o mesmo critério que existiu até à data. Esta foi uma proposta feita, aliás, um pouco em conjugação com a proposta que foi apresentada pela sua deputada Clara Marques Mendes. Eu gostava de saber se alguém se opõe à proposta ou se desejam votar, os grupos desejam votar hoje a proposta. Utilizo o microfone.
O Grupo Parlamentar do PSD já disse a posição, que é que o relatório seja efetuado. Concordamos, no entanto, com a posição assumida pelo Partido Socialista, que propôs que isso fosse estabilizado em Conferência de Líderes. Naturalmente, se a nossa posição é que se faça relatório, as petições que estão atualmente para ser distribuídas devem ter relatório.
Acho que estamos todos de acordo. Não há propriamente uma votação, é um ponto de situação, mas acho que estamos de acordo com a metodologia. Portanto, parece-me evidente que este problema vai ser colocado, tentando estabilizar, este problema vai voltar a ser colocado. É importante que a Assembleia da República, como um órgão próprio e integrado nas suas diferentes comissões, estabilize um critério para todas neste tipo de matérias, obviamente. E, portanto, não desconsiderando essa posição, podemos, obviamente, manter, ou devemos até, porque não tem efeitos suspensivos propriamente, manter o critério que temos assumido até agora, tentando que se resolva esta situação com a máxima brevidade, atendendo que esta é uma comissão, como todos sabemos, com muito trabalho, com muitas iniciativas e com muitas petições. E, portanto, parece-me importante que este critério seja estabilizado, no sentido que eu creio que todos interpretamos, que é que a dignidade de uma petição com um signatário não tem o mesmo tratamento que as outras, enfim.
Muito obrigada por esta clarificação. Portanto, está o assunto encerrado. Ai, não ouvi. Peço desculpa, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer também que acompanho e dizer apenas o seguinte. Em última análise, um grupo parlamentar também tem a prerrogativa de decidir, caso seja nomeado relator da petição, que não tem interesse nisso. E, portanto, isso não coloca em causa relativamente a essa matéria. Isto porque foi a questão que coloquei. Não me choque que não haja relatório com petições menos sem subscritores, se a opinião consensual da Comissão for essa, também não nos choca, ao contrário. Agora, também está sempre salvaguardado com essa prerrogativa, porque a semana passada calhou-nos uma petição que tem um subscritor para a criação do Estatuto do Trabalhador Não Empregado. Nós não temos interesse em ser relatores dessa petição e, portanto, também podemos dizer isso. E, portanto, a última análise, o grupo parlamentar também pode sempre usar essa prerrogativa, mas podemos decidir isso na próxima reunião.
Muito obrigada. Portanto, está registado. Até à próxima reunião de presidentes. Manter-se-ão, digamos, os procedimentos habituais. Passamos agora, então, à discussão conjunta dos projetos de resolução 1791/13 do Bloco de Esquerda e 1799/13 do PCP, que eu me dispenso de ler a epígrafe, uma vez que já foi lida anteriormente, e, portanto, dava a palavra, em primeiro lugar, ao Bloco de Esquerda para a apresentação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este projeto de resolução resulta da constatação de que está a haver um problema bizarro no âmbito do PrevPAP, que é o seguinte: houve trabalhadores, nomeadamente do Centro Hospitalar do Oeste, do Alto Comissariado para as Migrações, do CEF, que foram aprovados no âmbito do PrevPAP. Ou seja, tiveram um parecer positivo dos seus dirigentes máximos e das comissões de avaliação bilateral, bipartidas. Depois desse parecer positivo, o Governo homologou o parecer positivo e abriu uma vaga para ser preenchida por esses trabalhadores, porque no âmbito do PrevPAP, como sabemos, os concursos são fechados, o que significa que as vagas que abrem nos mapas de pessoal são vagas para aqueles trabalhadores, não são vagas para recrutar novos trabalhadores, são para regularizar a situação de quem já está a trabalhar. Estamos a falar, por exemplo, de mediadores socioculturais que estão a atender os imigrantes no CEF, na linha de atendimento do SEF ou nos serviços de atendimento. Estamos a falar de mediadores socioculturais que estão no Alto Comissariado para as Migrações. Estamos a falar de assistentes operacionais nos hospitais. Estamos a falar de trabalhadores, os casos que nos chegaram ao grupo parlamentar, todos eles a trabalhar há mais de 10 anos nos respectivos serviços. O Ministério da Saúde e das Finanças, no caso do Centro Hospitalar do Oeste, o Ministério da Administração Interna e das Finanças, no caso do SEF, homologaram a vaga para estes trabalhadores. O concurso abriu e os trabalhadores candidataram-se, tudo normal. A entidade que estava a gerir o concurso e a seleção do concurso entendeu que fazer uma interpretação da lei segundo a qual estes trabalhadores, apesar de terem tido parecer favorável, apesar da sua vaga ter sido homologada e apesar de ter aberto um concurso que é só para eles, que eles não podiam entrar porque não tinham habilitações académicas, na medida em que agora, em 2018, é preciso o 12º ano para entrar na administração pública e, portanto, esses trabalhadores não deveriam poder entrar. Porquê é que isto é absurdo? Porque não é isso que diz a lei. A Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas diz que os concursos podem ser feitos com base nas habilitações académicas ou com base na experiência. Por exemplo, os mediadores socioculturais são recrutados com base no conhecimento que tenham em línguas que não existem na escola. São contratados com base na sua inserção comunitária, mediados pela Associação Solidariedade Imigrante ou pela Moinho da Juventude da Cova da Moura, por saberem, por exemplo, crioulo. E foi com base nesses critérios que foram recrutados. Mas, na altura em que foram recrutados, o critério das habilitações académicas era o 9º ano, porque o ensino obrigatório não era até o 12º ano, como é agora. Em todo caso, a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas não diz que o critério das habilitações académicas é um critério absoluto. Tem lá um artigo, justamente, para salvaguardar estas situações. E, portanto, esta interpretação é uma interpretação que é abusiva. É uma interpretação que viola o espírito da lei do PREVPAP que nós fizemos e é uma interpretação que ainda por cima não tem acolhimento na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. E sobretudo é absurdo que estejamos num processo de regularização daquelas situações e que estejam agora a dizer que é preciso o 12º ano. Porquê é que nós apresentamos este projeto de resolução? Porque apesar do Ministério da Saúde ter concordado que era absurdo, numa audição que foi feita no Parlamento e em que o Ministro da Saúde disse sim, realmente isso não faz sentido nenhum, vou dar instruções para isso ser corrigido, houve um parecer da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público a dizer que, de facto, o 12º ano era exigível e que, portanto, aqueles candidatos deveriam ser excluídos. Esse parecer entra em contradição não só com o que foi o objetivo e a intenção do legislador no PREVPAP, mas também com o que foi a posição expressa pelo Governo. E, no entanto, em resposta posterior à declaração que o Governo fez neste Parlamento, o Governo respondeu ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que era entendimento dos centros, da direção da administração do centro hospitalar que, face a esse parecer da DGAEP, aqueles trabalhadores não deveriam entrar. Isto é estapafúrdio, não faz sentido. São pessoas que já foram aprovadas, estamos a falar de um processo de regularização, estas situações têm acolhimento legal, os dirigentes querem que as pessoas continuem, o Governo homologou a vaga, o Ministério das Finanças abriu o lugar e, portanto, não faz nenhum sentido que no final deste processo estas pessoas não fiquem a trabalhar onde sempre trabalharam. O que nós queremos é, pura e simplesmente, que se resolva esta situação. Creio que isso é, digamos assim, corresponde à intenção do próprio processo e não seria aceitável, seria até chocante que estes trabalhadores, esta situação de facto não fosse corrigida e que estes trabalhadores não pudessem preencher a vaga que foi aberta para eles. E é esse o objetivo do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, sendo que o segundo ponto que temos no projeto de resolução é que, evidentemente, depois das pessoas terem a sua situação regularizada, se for necessário haver um reconhecimento e validação de competências, ou se quiser dar um prazo para as pessoas completarem o 12º ano, com certeza. Apostar na qualificação dos trabalhadores da função pública, com certeza. Mas não se pode excluir pessoas que estão há tantos anos a trabalhar e que entraram numa circunstância em que esse não era o critério e que ainda por cima têm um perfil socioprofissional, no caso dos mediadores, que não depende em absoluto desse tipo do critério da habilitação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. José Soeiro, dava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato para fazer a apresentação do projeto de resolução 1799/13. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria, sobre esta matéria, dizer que, independentemente do acompanhamento que temos feito ao programa de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública e de algumas preocupações que temos relativamente às suas condições de concretização, e são alguns os problemas. De resto, por proposta do PCP, ficou consagrado que até 31 de maio o processo tinha que estar concluído no setor empresarial do Estado e ainda não o está, quer quanto à consideração de trabalhadores que em vários ministérios respondem a necessidades permanentes, garantem funcionamento dos serviços públicos e tiveram requerimentos e pareceres negativos, quer sobre pressão, chantagem e represália sobre trabalhadores que recorreram a este programa, quer sobre atrasos na abertura de concurso e finalização de processos de contratação que entendemos que deviam acontecer tão breve quanto possível. Esta questão em concreto que aqui foi colocada e de que o PCP teve conhecimento prende-se com a situação dos trabalhadores, quer ao nível do Serviço Nacional de Saúde, quer ao nível de mediadores do SEF. Como foi dito, nós temos o entendimento que estes trabalhadores respondem a necessidades permanentes nas várias organizações em que desenvolvem o seu trabalho, fazem-no com uma importância muito significativa, e entendemos que esta é uma matéria que deve ser resolvida tão breve quanto possível pelo Governo, e o Governo pode fazê-lo. De resto, podia tê-lo feito, ainda mais quando, à data da apresentação deste projeto de resolução, faltariam muito poucos dias para que os trabalhadores pudessem contestar essa decisão, entendemos logo à data que bastaria vontade política para, de forma muito objetiva, resolver e garantir que estes trabalhadores não são excluídos do processo concursal por não terem o 12º ano concluído. Dizer também que, independentemente disso, houve inclusivamente trabalhadores que, tendo tido parecer positivo, como perceberam as regras do concurso nestes termos, nem sequer se candidataram e, portanto, de certa forma, ficaram excluídos do concurso. E, portanto, entendemos que esta situação é perfeitamente adequável. O Governo tem que resolver tão breve quanto possível e, por isso, apresentamos esta proposta. Desde logo, assegurar que não são excluídos. No caso em que a conclusão do 12º ano seja fundamental para os conteúdos funcionais e aquilo que desempenha nas organizações seja necessário, que seja concedido um prazo necessário para a aquisição dessas habilitações. E, portanto, parece-nos que de elementar justiça reconhecer estes trabalhadores. Alguns deles estavam há mais de 12 anos a desempenhar estas funções, que possam, de facto, ver um processo que foi feito para regularizar uma situação resolvido da melhor forma. Acho que é o mínimo que o Estado deve a estas pessoas.
Muito obrigada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a esta matéria, nós estamos a discutir uma questão cujo cerne é a rejeição de alguns trabalhadores que, no âmbito do PREF-PAP, tivessem tido parecer, ou tenham tido parecer positivo da sua CAB, foram rejeitados no momento do concurso pelo facto da não totalização, digamos assim, do critério da escolaridade. E aqui há duas situações, na nossa opinião, duas situações distintas a considerar. E creio, eu entretanto já tive a oportunidade, obviamente, não só de falar com o Governo, me inteirar do problema e ter a certeza de que este problema vai ser resolvido. Terá havido uma falha de interpretação, digo eu, da DGAEP, relativamente ao critério da escolaridade. Porque uma coisa é o critério da escolaridade no momento do nascimento, e sei que nos próximos dias haverá, aliás, uma tabela, um critério daquelas facs, perguntas e respostas, que a DGAEP vai publicitar no seu site e vai também enviar a todos os serviços, e esse é um critério. Só que esse critério não pode servir de interpretação, obviamente, à formalização da situação, da regularização do vínculo das pessoas que cumprem os critérios pela sua experiência profissional. Essa, aliás, é a exceção que está prevista na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que já foi aqui referenciado, mais concretamente no número 2 do artigo 34, que suplanta o critério da escolaridade obrigatória pelo critério da experiência profissional. E, portanto, sendo o PrevPAP um programa de regularização extraordinária, e em si mesmo ele extraordinário até, porque o último já tinha sido há tanto tempo, de regularização extraordinária de vínculos precários com significado político tão forte, não faz sentido nenhum, obviamente, que um conjunto de pessoas sejam excluídas, estando a exercer essas funções em função da sua experiência profissional. E, portanto, esta situação vai ser resolvida, o Governo vai resolver esta questão e o PS vota favoravelmente estes dois projetos de resolução que aqui são hoje apresentados. No caso do projeto do Bloco de Esquerda, eu apenas sugeria ao Sr. Deputado José Soeiro e ao Bloco de Esquerda, obviamente, que no primeiro ponto, são três pontos de recomendação, e que no primeiro ponto, para, dizendo de uma forma simples, para descomplicarmos, digamos assim, a forma como aqui é apresentado este critério, esta resolução, eu sugeria que o texto fosse substituído por algo deste género, que imita orientações claras a todos os serviços para, e substituindo o que aqui está, para garantir que os precários cuja situação foi objeto de parecer positivo por parte das CAB não são excluídos em fase de concurso com fundamento nas suas habilitações literárias. Acho que é uma forma simples, em vez de falarmos de portarias, de regulamentações, de prazos, etc., para uma coisa simples que garante o objetivo que aqui está, que preside esta resolução, creio eu, merecendo a nossa concordância e o voto favorável, tal como o projeto do PCP. Muito obrigado.
Mais intervenções? Sra. Deputada Carla Barros.
Muito bem, Sra. Presidente. Não Clara Barros, mas Carla Barros, exatamente. Relativamente a estes dois projetos, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP, eu começaria, e não diria melhor, estava a tentar aqui encontrar o adjetivo mais correto, mas como o Sr. Deputado José Soeiro referiu, estamos perante um problema bizarro. Bom, e face a esta admissão de estarmos perante um problema bizarro relacionado com o programa de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública, também se pode concluir que estes projetos de resolução que agora obtiveram ali já o voto favorável do Partido Socialista não é mais do que um atestado de incapacidade que os próprios partidos passam a si próprios. É verdade. Portanto, aquilo que está aqui evidenciado é uma série de problemas que estão relacionados com a execução e com os atrasos do programa de regularização de vínculos precários e faço a isto apenas lembrar que desde o início o PSD referiu, isto não é novidade para nós, isto já era previsível que acontecesse, é que o processo, embora nós concordássemos com a intenção, o processo e a metodologia da forma como estava desenhada padecia de falhas e de erros e de falta de transparência que agora se vem a refletir com toda a clareza. E, portanto, este atestado de incapacidade que os próprios passam a si próprios, agora aprovado pelo Partido Socialista, tinha, naturalmente, a grande virtude de integrar os 112 mil precários com quem o Bloco de Esquerda e o PCP e o próprio Partido Socialista dialogavam desde o início desta promessa. Agora revela-se um processo com muitos erros, com muitas falácias, que está a provocar enormes injustiças entre os próprios trabalhadores precários que aguardam a sua integração na administração pública, entre os trabalhadores precários que aspiram a entrar e os funcionários públicos já estão no exercício, e também aqui uma série de complicações e problemas que estão a resultar no funcionamento da máquina da administração pública. E, de uma forma muito simples, para que os portugueses nos pudessem e nos possam entender, é exatamente o que está a acontecer, é que os concursos abrem, os trabalhadores precários concorrem, à partida está mais ou menos sinalizado o trabalhador precário que interessa para aquele, naturalmente, para aquele para aquela função, mas o Partido Socialista não quer aquele trabalhador. O Partido Socialista quer naquela... Eu disse o Partido Socialista que escolheu os trabalhadores, enganei-me. Não é o Partido Socialista que escolhe os trabalhadores para as vagas. É a administração pública. Se calhar até foi uma ironia muito bem aplicada. Estavam... É que o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro estava até a olhar com alguma estranheza. É isso, é. Não é o Partido Socialista que escolhe os trabalhadores para as vagas. Quem vai ter acesso às vagas são os trabalhadores que, na ordem da prioridade, se reúnem os maiores critérios de precariedade para ser admitidos. Claro, eu disse o Partido Socialista, é um erro, foi um erro, é a administração pública. É, está a perceber. O senhor percebeu bem o que eu queria dizer. E, portanto, faça isto, é preciso que juntos, quer o Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, assumam aquilo que está a acontecer com este processo de regularização extraordinária dos vínculos precários. É verdade, é verdade. E aquilo que os senhores prometeram àqueles 112 mil trabalhadores que nós próprios todos aqui ouvimos nesta comissão, vão ter que assumir bem a culpa e vão ter que dizer, não é cinismo, o cinismo é o senhor... Senhora Presidente, eu não sei, enquanto eu estou a falar, não gosto de obter
eu
a
agradecia, parte... Eu agradecia que mantivéssemos alguma serenidade e deixássemos falar...
O senhor vem para aqui com um projeto de resolução, como se nada tivesse a ver com isto, como se não tivesse contribuído para este compromisso com os 112 mil trabalhadores, e faz de conta que agora a culpa é do Governo. A culpa não é do Governo, a culpa é de quem assegura um funcionamento de um processo de regularização extraordinária, vincos precários, pouco transparente, sem rigor, sem objetividade técnica, que certamente e infelizmente vai culminar num processo extremamente confuso, quer para os trabalhadores, quer para a administração pública, quer para os portugueses em geral. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Muito obrigada também, e então dava agora a palavra ao Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tinha pedido a palavra porque não estava cá o deputado António Carlos Monteiro, que é quem no CDS tem acompanhado este assunto. Uma vez que, entretanto, chegou, pedi-lhe que desse a palavra, então, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, como é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por saudar a Sra. Presidente e os nossos colegas, senhoras e senhores deputados. E em relação a esta discussão conjunta, sobre a questão dos requisitos de admissão do PREVPAP, que se faz aqui dois projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do PCP, eu com toda a franqueza, uma vez que esses dois partidos são corresponsáveis com o Partido Socialista por todo este processo, que já é reconhecido que será um processo que é um processo que não está a correr bem, está atrasado, era suposto estar concluído no final deste ano e não vai estar. O único sentido político que consigo retirar destas duas respostas é a autocrítica, enfim, que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda podem fazer em relação àquilo que é a sua participação neste mesmo processo. Porque se não for essa autocrítica que se pode retirar destas propostas, eu penso que a outra hipótese é bem pior, é a de que é pura hipocrisia política, e essa hipocrisia política destina-se a mascarar as responsabilidades que o Bloco de Esquerda e o PCP têm na condução deste mesmo processo. E, portanto, quanto àquilo que são a expressão de preocupação que agora fazem em relação a um processo no qual estiveram não só Na sua origem, mas também em toda a sua negociação ao longo de todo o processo, com toda a franqueza, me parece que neste caso há muito, muito pouco que se possa dizer que seja elogioso para os partidos que apresentam estas mesmas propostas.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Queria dizer que, sinceramente, me repugna um pouco o exercício de cinismo a que assistimos. O Bloco de Esquerda, tal como presumo que o PCP e imagino talvez os outros partidos, não sei, reuniu com estes trabalhadores. Por exemplo, a nível dos mediadores socioculturais do SEF, creio que eram 32 e houve 6 que não tinham o 12º ano. Eu repito, a lei prevê que estes trabalhadores entrem no programa. Prevê a tal ponto que eles foram objeto de avaliação positiva pelas comissões de avaliação bipartida e que o Ministério, os dois Ministérios, abriram a vaga para eles. Portanto, nós fizemos uma lei que permitiu regularizar, que permite regularizar estas situações. Permitiu que todos os outros entrassem, permitiu que eles tivessem parecer positivo, permitiu que abrisse uma vaga ao fim de 12 anos de contratos precários para estes trabalhadores ficarem vinculados ao Estado. E eu quero por isso dizer que tenho muitíssimo orgulho em ter participado na elaboração de uma lei que permite que estes trabalhadores fiquem vinculados. Sucede que depois da vaga, do parecer positivo aprovado e da vaga aberta pelo Governo, homologada pelo Governo, quem conduziu o concurso entendeu que eles não deveriam entrar por causa do critério de habilitações. E para impedir que haja essa interpretação errada e que exclui pessoas que já tiveram parecer positivo e que têm uma vaga à sua espera, é que nós fazemos este projeto de resolução. E além de ter orgulho em ter feito, em ter participado da lei, por mais que haja aspectos da lei que não foram as propostas do Bloco de Esquerda, aliás, discutimos aqui na especialidade, e houve propostas do Bloco de Esquerda que não foram acolhidas e que não tiveram apoio maioritário, mas não só tenho orgulho da participação do Bloco de Esquerda nesse processo, como tenho orgulho do facto do Bloco de Esquerda ser um grupo parlamentar que, em todas as circunstâncias, defende estes trabalhadores, ao contrário dos grupos parlamentares que se pronunciaram e que não fizeram nada, nem quando a discussão da lei, nem agora, para salvaguardar os direitos destes trabalhadores. E, portanto, fico muito satisfeito se realmente os projetos forem aprovados, mas fico sobretudo satisfeito se o Governo emitir orientações claras que permitam, como é o que nós propomos, que permitam corrigir estas situações e que permitam reavaliar a exclusão dos concursos destes trabalhadores. Nesse sentido, e para terminar, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, basicamente o que nos propõe é não dizermos que é por decreto regulamentar ou portaria. Eu percebo isso, aliás já tive essa discussão também com o Sr. Deputado e até com o Governo. Por nós, se não for portaria ou decreto regulamentar, se for uma norma interpretativa ou outro instrumento que permita resolver esse problema, o que nós queremos é que o problema seja resolvido. Se é por portaria, decreto regulamentar, norma interpretativa, despacho ou outro instrumento, é-nos indiferente. E por isso, evidentemente, que retiraremos a referência ao decreto regulamentar e à portaria e manteremos o que é o central desta resolução, que é que haja orientações claras a todos os serviços abrangidos pelo PrevPAP para que estes trabalhadores não sejam excluídos em fase de concurso com fundamento nas suas habilitações literárias. E entendemos que os outros pontos também visam garantir que os trabalhadores que neste momento recorreram dessa decisão que os excluiu possam, na fase de recurso, ver revertida essa decisão e, portanto, ver garantido o seu posto de trabalho e o preenchimento da sua vaga. E é que estamos nesta situação como estaremos nas outras, ao contrário dos partidos da direita, para lutar pelos trabalhadores precários do Estado.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, senhor Presidente. Apenas para dizer o seguinte. Quem esteve do lado do problema nunca estará do lado da solução e por isso não nos surpreende que quem tenha votado contra a lei pela regularização de precários na administração pública tenha tido hoje a postura que esteve. Nós entendemos que é importante, de facto, a aprovação destas resoluções com aquilo que está previsto e que devem ser, de facto, tomadas medidas desde já para garantir que aqueles que não foram opositores ao procedimento concursal porque entenderam que isto era um fator de exclusão e aqueles que contestaram as decisões e apresentaram e tinham para isso ainda um período de audiência prévia possam, de facto, ser contactados e informados pelos serviços para que possam ser opositores ao concurso, porque é de elementar justiça reconhecer a estes trabalhadores o direito a ser opositores neste procedimento concursado.
Muito obrigada. E então dava agora, por último, a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós, de facto, estamos com um tempo muito comprimido. Temos plenário daqui a pouco com declarações políticas, mas não posso deixar, depois das intervenções, quer do PC, quer do CDS, de dizer o seguinte. Sempre que nós temos falado sobre este tema do PrevPAP, compreensivelmente, os partidos que não acompanharam o PREF-PAP tentam fazer doutrina sobre a regularização dos precários, sobre os mil e um problemas que eles identificam, mas que não são, creio eu, de conhecimento público, ou até sugestões relativamente aos trabalhadores abrangidos, enfim, que não as compreendi, creio que ninguém, mas certamente o PSC poderá explicitar a que se estava a referir. Neste caso em concreto, nós estamos perante a evidência de um problema cujo bom senso diz que tem que ser resolvido. O bom senso e uma interpretação não restritiva por parte da GAEP, no sentido que eu esclareci, creio eu, na minha intervenção inicial. Estes trabalhadores estão abrangidos pelo PREF-PAP e tiveram parecer positivo das CAB. Não há nenhum problema com o PREF-PAP. Ouvi aqui um exercício de algum cinismo relativamente ao processo e relativamente às alternativas para este processo. Essas alternativas, por parte do PSC, por parte do CDS, até hoje não foram conhecidas, como, aliás, votaram contra aquilo que está hoje em cima da mesa. E, portanto, por parte destes trabalhadores que vão ver a sua situação regularizada, a única certeza que eles têm, e que todos sabemos que eles têm, é que se fosse o PSC e o CDS neste momento a governar, eles teriam que esperar pelo menos 4 anos para que a sua situação fosse regularizada. E, portanto, neste momento, sabemos bem o que é que os trabalhadores pensam, nós também reunimos com estes trabalhadores e a sua situação vai ser regularizada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, amanhã estes dois projetos de resolução irão a plenário e daquilo que a mesa deduziu, haverá uma alteração relativamente à redação do ponto 1 do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, no sentido de fazerem uma redação mais simplificada, que terão obviamente que apresentar, creio, junto da mesa do plenário. E, portanto, estamos muito junto às 15 horas e eu passava já ao ponto número 4, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, eu peço desculpa interromper, mas é só aqui uma clarificação, uma vez que a Sra. Presidente referiu que o texto vai ser alterado. Como a votação é amanhã, nós vamos ter a oportunidade de o conhecer atempadamente antes da votação. Alteração do texto, pergunto.
Eu gostava que o Bloco de Esquerda se pudesse responder a esta questão.
Desculpe, eu estava aqui a comentar sobre a baixa...
A senhora Clara Marques Mendes, em nome do PSD, peço desculpa, pretende saber se o texto, ou melhor dizendo, quando é que o texto estará disponível, o novo texto, a nova redação, para que, de facto, os deputados votem, possam votar em consciência.
Pode estar disponível dentro de poucos minutos. Eu já disse o que era retirar as palavras desde... Sim, sim, Sr. Deputado, hei de fazer mal saia daqui, não posso fazer antes desta discussão. Mas ficam já informados... Para não terem dificuldade em tomar a vossa decisão, o que sai é, não há uma alteração, corta-se a referência ao decreto regulamentar ou à portaria, pelas razões que eu expliquei, né? Ou seja, entre o por e o que, no fundo, uma parte da segunda linha do ponto 1 desaparece, que é justamente para permitir que a situação seja resolvida. Hã? Está claro?
Pronto, está claro, obrigada, está claro. Portanto...
Senhora Deputada, está claro? Está claro? Está? Muito obrigado.
Pronto, muito obrigada. Então, ponto 4, rapidamente. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social e do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, por forma a que sejam prestados esclarecimentos relativos às persistentes demoras verificadas na atribuição de pensões e às medidas que pretendem vir a implementar com vista à resolução do problema em questão. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ai. Ah, Peço desculpa. Então, apreciação e votação do requerimento.
Mas eu tenho uma pergunta a fazer, peço imensa desculpa, Sr. Presidente. Eu tenho uma pergunta a fazer sobre este requerimento. Antes de ter votado o requerimento, eu tenho uma pergunta a fazer ao
Claro, claro, tem toda a razão.
Eu também gostava de explicar, mas a senhora...
Dou a palavra a quem a quiser utilizar, como eu ouvi, é meu mistério. Faz favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. É muito rápido de explicar o conteúdo deste requerimento. Tem a ver com uma pública e manifesta, um público e manifesto prolongamento do tempo para a atribuição das pensões no Centro Nacional de Pensões. De facto, a situação a que se chegou é uma situação singular, porque nunca, que eu me lembro, e já estou ligado à Segurança Social há muitos anos, há muitas décadas, se vê uma situação de tamanha de longa. E, portanto, nós precisamos de perceber por que razão é que há esta de longa, que persiste e se alonga e cresce. E, portanto, nada melhor do que nos explicar isto o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, que tem uma responsabilidade direta sobre o Centro Nacional de Pensões, e também o Sr. Ministro da Segurança Social, para explicar não apenas as razões destas de longas, mas também, sobretudo, e o mais importante, como vão ser ultrapassados meios que vão ser utilizados para se reduzir, como deve ser reduzido, estes prazos. O que está aqui em causa verdadeiramente é um direito dos cidadãos, que são, por ano, cerca de 100 mil, que reclamam e querem a sua pensão e que se confrontam com este alongamento temporal. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra agora, mas eu antes de dar a palavra, mas eu penso que é um procedimento perfeitamente normal, acho que estão duas pessoas, penso que seja comunicação social, não? Disse-me, não? Há particulares que querem assistir, as sessões são, acho que não há impedimento que elas possam assistir à nossa votação. Sim, penso que não há, não... sobre os dois requerimentos. Portanto, se não se importam, portanto, permitíamos o acesso à reunião, sim senhora. Pois, é isso que eu comecei por dizer isso, são públicos, portanto, de qualquer maneira, dava então agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Era só uma pergunta ao proponente. Nós não temos nada a opor em relação à vinda do Sr. Ministro. Mas a pergunta é porque o Presidente do Instituto de Segurança Social e não do Centro Nacional de Pensões, dado que, se já temos um responsável político, é o Ministro, então faria sentido ter a pessoa que, do ponto de vista da administração, está mais próxima do problema. E este problema é no Centro Nacional de Pensões, que, aliás, teve uma quebra nos últimos anos, em particular nos anos em que o PSD e o CDS governou, uma quebra muito grande de trabalhadores. E, portanto, a minha sugestão era essa: se calhar fazia sentido substituir o Presidente do ICE pelo Presidente ou Diretor do Centro Nacional de Pensões.
Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta tem toda a pertinência, Sr. Deputado José Soeiro. A questão é, no fundo, esta: é que, ao fim de 3 anos de governo deste governo, o Presidente do Instituto da Segurança Social, que é quem realmente acompanha esta unidade operacional do Instituto da Segurança Social, que é o Centro Nacional de Pensões, como há, como sabe, os chamados centros distritais da Segurança Social, um por cada distrito, este é mais um, e, portanto, o topo de hierarquia funcional deste órgão da administração, que é o Instituto da Segurança Social, tem um presidente, tem um conselho de administração, que é o Instituto, que é obviamente o presidente do Instituto da Segurança Social. Evidente que o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, se quiser vir acompanhado do funcionário que diretamente tutela e comanda, pode vir à vontade, não tem problema nenhum. Agora, o que nós não queríamos era ter aqui um exercício de deselegância e até de alguma disfuncionalidade, que é vir apenas o presidente do Centro Nacional de Pensões, ter realmente a ver com a questão concreta das pensões, do processamento, mas, por exemplo, não tem nada a ver com a gestão de recursos humanos do Instituto da Segurança Social. Não tem nada a ver, por exemplo, com os investimentos do Instituto da Segurança Social. Não tem nada a ver com a logística, a material do Instituto da Segurança Social. E, portanto, estas matérias têm que ser atacadas com vários vetores e, portanto, chamar apenas o homem que... ou a mulher, não sei bem quem é, se é um homem ou uma mulher, que diretamente tem a ver com a questão operacional das pensões, faltando tudo o mais, que obviamente contribui ou não contribui e neste caso não contribui ao fim de 3 anos deste governo para ter uma resposta rápida e ágil, pareceu-nos mais correto. Repito, não apenas por uma questão de sensibilidade e de elegância com quem tem a maior responsabilidade, chamar o presidente do Instituto, o diretor do Centro Nacional de Pensões, que é sendo o presidente do Instituto da Segurança Social, não é, do meu ponto de vista, uma coisa correta, do ponto de vista da elegância funcional, mas também do ponto de vista da completude da resposta que o presidente do Instituto da Segurança Social pode dar e que não pode ser dado, obviamente, por um responsável de uma unidade, que é uma unidade que, obviamente, para funcionar bem, carece ter outro tipo de componentes e de apoios que só o presidente do Instituto da Segurança Social poderá responder. Muito obrigado.
Muito obrigado também pelo seu esclarecimento e não havendo mais... Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que sobre esta matéria o CDS tem interpelado repetidamente o Sr. Ministro nas audições regimentais, tem sucessivamente recebido uma resposta da parte do Governo e da parte do Sr. Ministro negando os factos e a realidade, dizendo que é falso que tem havido aumentos nos atrasos no pagamento das prestações sociais. O CDS já apresentou 2 requerimentos por escrito ao Ministro da Segurança Social e do Trabalho há mais de 2 anos, portanto o prazo regimental de resposta está largamente ultrapassado e portanto acompanhamos naturalmente o PSD sobre a urgência e importância do esclarecimento deste assunto. Nós próprios já apresentamos recentemente mais um, esta semana apresentamos mais uma interpelação ao Governo sobre esta matéria, sem prejuízo de estarmos habituados a que o Governo de facto não seja esclarecedor sobre esta matéria ou no fundo tente iludir a realidade. Creio que podemos dar aqui um passo à frente e acompanhar também ao nível dos responsáveis do Instituto da Segurança Social para que esta matéria seja cabalmente esclarecida e, portanto, acompanhamos inteiramente este requerimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP acompanha o requerimento que o PSD aqui apresenta. Aliás, a questão dos atrasos no pagamento, seja de pensões, seja mesmo no pagamento, no deferimento dos próprios requerimentos, seja de pensões, seja de outro conjunto de prestações sociais, são preocupações que o PCP tem tido nestes anos, mas também em anos anteriores, porque esta, infelizmente, não é uma situação nova, é uma situação que efetivamente se perpetua ao longo de vários anos e que nós não desligamos do insuficiente número de meios humanos que a Segurança Social tem para responder ao conjunto das necessidades e das funções que tem que responder. Nós acompanhamos efetivamente este requerimento e não podemos também deixar de dizer aqui, o Grupo Parlamentar do PCP teve a oportunidade já de visitar 2 vezes o Centro Nacional de Pensões, de reunir também com o diretor do Centro Nacional de Pensões, de falar com os seus trabalhadores, de se inteirar também das preocupações que existem, por isso achamos efetivamente que importa esclarecer este assunto e que importa debater e encontrar soluções para esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada também. E então agora, não havendo mais inscrições, vamos então agora votar. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos ao segundo requerimento, desta feita da autoria do Bloco de Esquerda. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do SIL, Sindicato de Estivadores e da Atividade Logística, do Sindicato Local de Leixões, bem como da Administração... Eu agradecia, nós já estamos atrasados, agradecia que nos deixassem acabar. Bem como da Administração do Porto de Leixões e da Administração do Porto do Caniçal. Portanto, para apresentar o requerimento, Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este requerimento surge na sequência da reunião que tivemos na Madeira e do compromisso que aí estabelecemos com eles. Aliás, ele foi entregue já depois da reunião e faz menção, se lerem, à reunião que tivemos e justamente à proposta que nos foi feita pelo sindicato de ouvirmos aqui na comissão as responsáveis da administração portuária de Leixões e do Caniçal, as organizações sindicais, que não é apenas o SIL, é também o tal sindicato local de Leixões, e nós queríamos acrescentar ainda, porque faz todo sentido, as empresas de trabalho portuário operar nesses 2 portos e a Autoridade para as Condições de Trabalho. Podemos depois ver a metodologia, podemos eventualmente fazer algumas destas audições como audição conjunta, mas no fundo são quatro entidades. Os sindicatos, que operam nos 2 portos, as administrações dos portos, dos 2 portos, as empresas de trabalho portuário, que operam nesses portos e que foram objeto daquelas acusações... portuário, que são no fundo empresas de trabalho temporário, mas naquele setor chamam-se assim, as empresas de trabalho portuário e a Autoridade para as Condições de Trabalho. E pronto, isto é no fundo dando sequência justamente à reunião que fizemos e à sugestão que nos deixaram de podermos esclarecer aqui aquilo que foi dito e portanto era ouvir as várias entidades, as patronais, as entidades públicas e as sindicais sobre esta matéria.
Muito obrigada. Portanto, se bem compreendi, pretendo que no seu requerimento seja, o requerimento do Bloco de Esquerda seja alargado também às empresas de trabalho portuário e à ACT. Pronto. Inscrições, está aberto o debate. Se não há inscrições, então vou de imediato realizar a votação. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos da nossa parte? Pergunto aos serviços, não há, mas de qualquer maneira daria a palavra em flash ao seu deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que está a decorrer o plenário, mas creio que é da maior importância. Foram fixados no final da sessão legislativa anterior uma série de orientações, prazos ao nível dos grupos de trabalho para o agendamento e a apresentação de alterações de um conjunto de diplomas. Da parte do CDS, há um conjunto de diplomas e iniciativas ligadas ao grupo da deficiência, das políticas para pessoas com deficiência, e também aquele projeto para a abertura de um concurso extraordinário de admissão na administração pública para pessoas com deficiência. Creio que estão esgotadas as audições e, portanto, o que eu pediria à presidência da Comissão era que fixasse um prazo para que os grupos parlamentares pudessem apresentar uma alteração e eles pudessem ser votados, se possível, ainda na próxima semana, ou pelo menos seguramente na Comissão, pelo menos seguramente a tempo de podermos concluir o processo destes diplomas antes do processo orçamental. Muito obrigado.
Muito obrigada, ficou registado. Penso que se calhar o Sr. Deputado poderia ter já apresentado uma proposta relativamente aos prazos, mas penso que a Comissão também...
Nós sugerimos segunda-feira da próxima semana.
Os outros partidos estão de acordo? Apresentação de propostas até segunda-feira da próxima semana? Pronto, se não há nada em... Sim. Já saíram, estão-me aqui a chamar a atenção que já saíram alguns grupos e, portanto, é melhor adiarmos um pouco para a semana. Eu penso que se poderia agilizar o processo se, da parte dos serviços em contacto com o Presidente, pudesse enviar um e-mail relativamente aos prazos. Se estiverem de acordo, é mais rápido. Tá. Muito obrigada.